13ª edição do Festival de Música Moderna de Corroios. Corroios é outra música.
Ei, hey, pessoal, bem-vindos à 13ª edição do Festival de Música Moderna de Corroios, versão podcast. E devo dizer-vos que já é no próximo sábado, yes, que vai começar então a festa. Sim, pode dizer-se que vai ser uma grande festa a celebrar a música nacional. E o que é que eu vos queria dizer? Queria dizer-vos que finalmente está confirmadíssima a participação de Slimmy no Festival de Corroios. É verdade, ele vai então encerrar a 5ª sessão, digamos que na altura em que ficarmos a saber os vencedores, pois que Slimmy vai encerrar essa sessão num grande, grande concerto para a promoção do seu primeiro álbum, chama-se Beat Sound Lover Boy. E foi mesmo sobre isso que estivemos à conversa, mas sobre estes assuntos, enfim, é mais lá para a frente e por isso deixem-se ficar. Têm grandes motivos para isso. Para já, quero dizer-vos que a primeira sessão vai então acontecer no Cineteatro do Ginásio Clube de Corroios. Sim, estão todos convidados. É no dia então 16 de Fevereiro e a festa começa às 22 horas e vão estar por lá os Ain Love Joy de Almada e de Lisboa os Anjo Cão. Boa sorte aos dois. Eu estarei por lá para dar assim uma palmadinha nas costas e dizer força, sim, força, e de facto que deem o melhor. Entretanto, temos a música, não é? Sempre em português durante os próximos 50 minutos. Believe me when I say you should be happy with the promise of a brand new day. So set your mind to smell. Tomorrow has been down for a while. Believe it when you see the hopes of a lifetime dying down on me. For a I'm
Corroios 2008.
Yeah.
Comboios é outra música há 13 anos. www.festivalmusica.jf-corroios.pt. Look at the stars, are they swapping or they can't leave
I'm not afraid to go. Embora ele não saiba, eu andei a sonhar com ele. Uhum, é verdade. Sonhei uma noite, já não sei bem qual era o teor do sonho, e isto era a parte que ele provavelmente queria saber, mas eu também não me lembro, com muito, muito pesar. Mas sei que, passado uns dias, estava numa pequena entrevista com o núcleo duro do Festival de Música Moderna de Correios, e um dos, enfim, dos organizadores olha para mim e diz-me assim: olha lá, o que é que achas de Slimy? E eu: ai, Slimy, fantástico, eu estive a sonhar com ele a noite passada e sonhei que ele vinha tocar a Correios, pá, eu adorava ver o Slimy. E foi assim que se decidiu pôr o Slimy no Festival de Música Moderna de Correios. Olá, Slimy.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. É pá, foi mesmo assim, sabes, foi assim uma situação...
Fico honrado de fazer parte desse sonho.
Pois é, mas não sei, já não sei qual era o sonho, mas se um dia souber eu ligo e conto, pode ser que dê uma ótima letra para uma música.
É isso que eu pensei. É uma oferta de um sonho.
Como é que te inspiras já agora? Como é que escreves? É nos sítios mais estranhos?
Neste momento estou em frente ao mar, estou aqui na praia, e estava aqui a escrever umas coisas, sabes? Isto depende muito do momento, mas inspira-me bastante o contacto humano com as pessoas, e principalmente com as mulheres. E aproveito para, descarregar todos os meus pensamentos e as minhas vontades e ilusões em palavras que depois, transformo em músicas, não é?
Uhum. Portanto, escreves em qualquer lado, basicamente.
Escrevo em qualquer lado, mas tenho, algumas partes do dia mais preferidas, a noite, uhum, e a madrugada, etc. Mas escrevo em qualquer lado. Aliás, no meu primeiro disco, tem músicas feitas no Porto, feitas em Londres, feitas em vários sítios, portanto...
Uhum. Olha que é curioso, porque já foste, já a tua carreira a nível de Inglaterra, teve um impulso simpático, mas continuas a manter o sotaque do Norte.
Continuo a jogar em vários campos, sabes?
Uhum.
Como é óbvio, era mais fácil editar este primeiro disco no meu país de origem, não é? Quando eu te imaginar em Inglaterra, chegam lá 30 mil filmes todos os dias à procura do mesmo, à procura do seu lugar ao sol, portanto. Eu tive a sorte de ter um manager que tenho, o Saul Davis, da banda de James, portanto, abre sempre algumas portas. Neste momento tenho management fixo, quer em Portugal, quer em Londres, portanto, estou bem servido de pessoas e de meios para trabalhar em mais países e tentar editar o disco. Aliás, estou em licenças para editar em Espanha e na Alemanha, também em Inglaterra. Portanto. Só que apeteceu-me finalmente dar-me a conhecer ao público português, uma vez que era um perfeito estranho. E no ano passado tivemos uma pequena turnê de apresentação precisamente de Slimy, antes do disco sair em setembro, portanto ainda não estou do ano a tocar, e agora estamos basicamente a apresentar o disco e a dar a conhecer Detail Lover Boy em Portugal,
uhum,
assim como já temos contactos feito cá lá fora também, mais para o meio do ano, portanto, tentar jogar um bocado no mundo e não só em Portugal, sabes, naquela tentar mesmo, ou ambicionar sempre mais.
Uhum.
É um dos meus lemas desde que criei este projeto também.
O Beat Sound Loverboy está a ser, digo eu, pelo menos enquanto ouvinte, bastante bem recebido em Portugal.
Uhum.
A tua presença também é marcante, tens uma imagem muito glamourosa. Em Inglaterra a tua imagem é perfeitamente normal. Em Portugal, como é que as pessoas reagem?
A imagem é perfeitamente normal, uma vez que também há vários freaks lá, não é? Há gente muito diferente, mas o facto de eu já ter feito tantas coisas lá fora também implica que eu tenha algo de fresco e de novo.
Uhum.
Primeiro, há um pormenor bastante interessante, que é eles não fazerem ideia de como é que é um português, não é? Como é que é um rocker português, como é que é um português a fazer rock. Portanto, isso foi algo de exótico que eu aproveitei nos primeiros tempos de lá, quando tocava, etc. E depois porque tem esse jeito inato a fazer mexer as pessoas, esse tipo de performance que me vem mesmo cá de dentro, sabes, é uma coisa que eu sinto mesmo intensamente o palco, e portanto eles também não estão muito à vontade de receber isso, ou não estão muito habituados a ver isso.
Uhum. É o sangue latino, não é?
Exatamente.
É o Paolo a falar mais alto.
São muito frios e são muito, sabes, naquela intensidade. Uhum. Nós temos uma particularidade que é esse pormenor latino, esse sangue latino, etc. Portanto, eu diria que... Pá, e depois aquela espécie de... Se tens qualidade, se as músicas são boas, não há fronteiras, sabes, naquela, tanto pode voltar aqui como na Inglaterra, como na América, e eu acredito realmente nisso, sabes, naquela, então por isso é que, usando todos os meus atributos e usando, o facto de ter bons singles do disco, ter essa imagem marcante, isso pode resultar em qualquer país do mundo, em qualquer cultura. Não, não vejo porque não, percebes? Tipo, não é quando atravessas a fronteira que deixas de ser quem és ou ficas a saber tocar menos, ou percebes?
Vês a música como uma linguagem universal, não é?
Sim, sim, perfeitamente. Uhum. Acho que é assim que deve ser entendido, aliás.
O Slim existe 24 horas por dia ou existe só no palco e para umas sessões e para umas entrevistas e depois vem o Paulo?
Tá, eu acho que o Paulo Fernandes, tipo...
Quem é esse gajo?
O Paulo Fernandes é aquele gajo que eu sou normalmente. Está a ser um bocado subjugado neste momento pelo Slim, sabes?
Coitado.
Porque o Slim obriga-me a estar atento e a estar ocupado várias horas durante o dia, portanto... Digamos que anda a encarnar a personagem, quer, estou a falar, quer em, no simples facto de estar a fazer música ou em reuniões, etc. E é o Slim que tem que estar presente. Claro que não tão extravagante como está no palco, mas ocupar uma certa parte do dia importante que me obriga a falar em nome do Slim e não meu nome próprio, portanto. Uhum. Eu diria que neste momento nem me apetece sequer fazer essa diferença entre um e outro, digamos que...
Estás mais confortável.
Sim, o tempo inteiro. E aproveitar esta piada que isto tem, não é? De andar aí nos palcos e conhecer pessoas e conhecer sítios.
Exatamente. Tu, por exemplo, a maneira como te vestes no palco, salvas devidas exceções, eu tenho, ou por exemplo, estava ainda há bocado a ver a capa.
Eu não me viste em palco.
Não te vestes em palco?
Porque normalmente acabo sempre quase nu. Os concertos, ou em tronco nu.
Quero ver isso. Não, tenho mesmo que ver. Daí o sonho, percebes? Daí eu ter sonhado. Devia ter a ver com isso, esse lado striptease da coisa.
Vejo eu agora.
Então, vou ver agora. Como é que, ou quando é que surgiu o Slimy? E quando falo em Slimy, não o Slimy enquanto, enfim, músico conhecido, com um disco e tal. Não, o Slimy surgiu antes, certo?
Sim, isto
surgiu também no Porto, ainda.
Sim, do Porto, 99, 2000, que comecei a dar uns toques de guitarra e baixo, etc. Então comprei uma caixa de ritmos e andei, tipo, pai, até 2003, 2004, a tocar sozinho, fazer concertos One Man Show e... a fazer músicas que nunca provavelmente verão a luz do dia, mas tipo, aquela... Já tenho um certo background, uma certa experiência antes disto de se tornar tão vistoso como está agora. Tenho um certo trabalho de, não é, andar a furar e passar por aquela fase menos boa, etc. Até que tu acabas por ir as pessoas, tens alguma qualidade, algum valor e pelo menos pela tua persistência as pessoas vão se juntando a ti. Portanto, isto já dura desde 2000, tipo Slim. Quando nasceu o projeto, foi.
Uhum. E depois esse visual, foi uma coisa pré-pensada ou foi uma forma natural de estares na vida? O Paulo é mesmo assim?
O visual já vem antes de Slimy, sabes?
Uhum.
Isto já vem de uma certa irreverência natural que eu sempre tive e que, pronto, como influenciados pela cultura anglo-saxónica que somos, claro que me inspirei nos meus heróis, né? Neste caso nos ligeiros, como é óbvio.
No, desculpa, não percebi. Qual é a tua referência? Não percebi o nome.
Não, eu não disse qual era a referência. Estou a dizer que sou bastante influenciado. Eu fui sempre, desde muito novo, influenciado. Uhum. Portanto, ouvia as bandas e imitava, tipo, a maneira deles se vestirem, etc. Claro que, com o passar dos anos, vais ganhando um estilo próprio e um estilo dentro da tua própria referência, vais ganhando a tua imagem de marca, etc. Portanto, isso ainda vem antes de ver o Slim e, tipo, o tal extravagante em palco, muitos ouvidos. Portanto, isto tem que... A partir do momento em que faço música profissionalmente e que me apresento ao vivo, etc., claro que aí tem que haver um maior cuidado, tem que haver uma maior escolha acertada de me apresentar no palco, mas essa extravagância já vem desde muito novo, desde muito pequeno. Destiny.
Corroios é outra música.
Dirty fingers come down. I try to protect me from what I'm not. Heavy routine I've lost. I don't kiss, I suck in your lips. I'm young and free. No caring, no love, sell them up on our feet. It can't be compared to any other venture. Releasing pressure, dropping out the madness is the bound. Show girl, show girl, show girl. None of us can handle taking more easy. Show girl, show girl, show girl. None of us can handle this, take it more easy. You're so new and special to me. Guess I deserve your sympathy. Life is a cabaret with huge black ticks and white trash cliches. I like the way you treat me like scum. Love lasts when you make me come. Pretentious electro flash keeps me on the hide, unattached. How far we can go, I certainly wouldn't ask so. You're Julia Romeo, you're an alibi for our mixed up world. It can't be compared to any other venture. Releasing pressure, dropping out the madness is the bound. Show girl, show girl, show girl. None of us can handle taking more easy. Show girl, show girl, show girl. None of us can handle this taking more easy. Show girl, show girl. What's your name? What's your number? You set fire with flames. Pull me out when you get in under. What's your name? What's your number? You set fire with flames. Pull me out when you get in under. What's your name? What's your number? You set fire with flames. Pull me out when you get in under. Yeah. Show girl, show girl, show girl. None of us can handle taking more easy. Show girl, show girl, show girl. None of us can handle this taking more easy. Show girl, show girl, show girl, show girl.
Foi os 2008.
You touch the moon out of the sky with sour taste. As long as you wanna stay with me, I won't feel so safe. You give me everything I realize I haven't got. You mess me up in my best times, not your shots. You always see another skin. 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 Sick as a bloodshot superstar. The blonde dog wings, the fashion slings. You made me believe this is the most exciting stuff. Why do you think it's what you want? 'Cause you got it. You made me believe. In self-esteem there is a life. Have you forgot? I'm in a fast car. You've got me warm. It does not stop, stop. You make me happy. You make me feel like an idiot. Inside you, you made me believe.
facto, dou-te os parabéns pelos penteados, não é? Ainda há pouco tinha falado, gosto sempre dos teus penteados.
Sendo que... Nelson e Manuel Cabeleireiros, aqui no Porto.
O quê? O quê? Não percebi.
Nelson e Manuel Cabeleireiros, é tipo
o Cabeleireiros. Ah, é?
E também vou aos Anjos Urbanos, onde apresentei o disco aqui no Porto.
Epa, mas
Urbanos é um cabeleireiro muito cool.
Tinha que ir para muito longe para me pentear e definitivamente
mas
o...
Mas vale a pena.
O platinado... Não, mas o platinado não me fica nada bem, mas a ti fica-te lindamente. E dá-te ainda um ar mais andrógeno, que eu acho maravilhoso e tenho um certo fascínio por aquilo que não é carne nem é peixe, sendo que acredito que tu sejas alguma destas coisas, mas ao olho público há ali uma mistura que não se define e isso para mim é fantástico a nível artístico. Mas a nível pessoal, como é que é, por exemplo, os pais, como é que são as miúdas, como é que são os amigos verem um Slimy com os trejeitos ligeiramente afeminados? Isso é um problema? Já foi um problema? Ou já estás-te a marimbar maneira, para isso?
Essa maneira andrógena de ser que estás a referir, acho que se deve a mim, tipo, enorme paixão pelas mulheres, em primeiro lugar, portanto, se calhar o facto de me pintar e vestir assim trajes menos usuais deve-se ao facto de, provavelmente, isto na minha cabeça, tentar imitar-vos, ou percebes? Uhum. Assim, uma ideia, acho que é assim que vem a androgenia. Bem, entretanto, as pessoas, como eu estava a dizer, as pessoas sempre se habituaram a ver-me de uma maneira diferente, portanto, não como uma pessoa bastante normal ou bastante tradicional. Portanto, agora é tipo um culminar dessa maneira que eu sempre tive. Uhum. Portanto, já não há aquela estranheza e aquele ficar tipo...
Mas, desculpa lá, partilhar o batom com a tua mãe é capaz dela não achar muita piada.
Ou não, por causa da minha mãe, às vezes até ela que me compra esse traje meio maluco, sabes?
Ela também entra na coisa.
Ela entra muito na coisa, a minha mãe é muito rock and roll, ela não perde um concerto. Aliás, ela é capaz de estar aí, seguramente.
Muito fixe, altamente.
E é a maneira dela sair e conhecer também sítios novos, portanto... Tipo, no ano passado temos Açores connosco, já levei para Londres comigo quando tivemos 2 concertos seguidos, etc.
Uhum.
Não, mas os amigos entendem, os amigos sabem como é que eu sou, portanto, imagina, para além de ter um aspecto às vezes perfeitamente anormal, mas sou a pessoa mais normal que posso conhecer, sabes, naquela... Tipo, o que interessa sempre, no fundo, é a maneira como tu te apresentas, não é?
Exatamente.
Acho eu, não
é? Sim.
A imagem é a questão de visita, não é? É aquilo que faz ser apelativo ou não para as outras pessoas, mas tipo, no fundo e acima de tudo, conta realmente ao conteúdo, aquilo que tu és, aquilo que está na tua cabeça, portanto.
Uhum.
Dessa forma as pessoas levam-me na boa.
E de facto, a tua imagem é cativante e adoro sempre que aparecem imagens tuas com cartazes referente a concertos, são sempre imagens muito cuidadas, a capa do disco é fantástica, e todas as outras imagens que eu tenho encontrado através da internet, porque tu agora és provavelmente um dos nomes mais falados da nova vaga de músicos nacionais, essas fotografias são tiradas por portugueses ou foi material que fizeste lá fora?
Sim, portugueses.
Sim,
a maior
bom.
Parte delas por Alberto Almeida, também que tipo, faz fotos com os clãs, Blank Zero, tem assim um cartaz de vários artistas. Ele é de Cabo Porto também. Uhum. E depois, ao vivo, vou trabalhando com vários fotógrafos que vão tirando fotos em diferentes cidades, não é? Como é óbvio. Uhum. Também tive uma fotógrafa em Londres, mas tipo, era só para as fotos dos concertos lá, portanto.
Ok. Tu, entretanto, estás aí a fungar ligeiramente, está frio na praia, não está?
Está um bocadinho de frio, por exemplo.
Eu te perguntar, está, rapaz, está frio. Eu tenho aqui imagens tuas de tronco nu. Se tu vais assim para a rua, é pá, estás tramado, chegas a correr constipado. E eu não te quero.
Estou meio tronco nu.
Não te quero. Estou
meio...
Oh, que pena. Falando agora mais particularmente do teu som, costuma-se dizer que já não se inventa nada, não é? Isto já está tudo inventado. Que idade é que tens, Paulo?
Tenho 29.
Tens 29, portanto, os anos 80 são uma forte influência na tua música e na tua forma de estar, certo ou errado?
Opa, foi, mas tipo, não é assim tão óbvio como noutras pessoas, sabes? Aliás, os anos 80, tipo, influenciaram, acho eu, toda a gente, não é? Tipo, toda a gente que anda hoje a fazer música, tipo, quer façam um rock, quer façam um eletrónico, quer façam um pop. Acho que muita da música moderna que anda aí hoje em dia foi tudo influenciado pelos anos 80. mais dos anos 90, como eles imaginaram, portanto, aquela fase do grunge, dos Guns N' Roses, etc, e do Britpop, isso tudo me influenciou bastante. Agora, como comecei a trabalhar com sintetizadores e caixas de ritmos, etc, claro que aqueles sons, né, fazem-te reportar para um tempo mais 80s, portanto, acabei por fazer essa mistura. Pá, eu sou um rocker, tipo, a atitude rock está sempre lá, mas ao mesmo tempo adoro música de dança e sou DJ também nas horas vagas, etc, portanto, quando me vi a fazer música, tentei juntar apenas os dois lados, o eletrónico e o rock, e fazer aí uma combinação qualquer.
E fica, de facto, uma coisa contagiante. Fica contagiante. Em disco fica contagiante. Daí eu estar muito curiosa para ver como é que vai correr ao vivo. Porque levar um concerto desses, ou levar um disco desses para a estrada, como é que é? É fácil?
É fácil. Nós recorremos à eletrónica, não é? Para substituir aquilo que nós não conseguimos tocar ao vivo, como toda a gente faz. Mas, tipo, como as bandas preferidas de toda a gente são, tipo, bandas de rock, bandas de... bandas de performance, sabes? Bandas que, tipo, se apresentam de uma forma mais física, ao vivo, sabes? Eu nunca fui para o palco e estava quieto, sabes, durante uma hora. Tipo, isso não sou eu. Portanto, tipo, as músicas ganham uma certa parte mais física, mais enérgica, mais vibrante, e como tem que ser, não é? Tipo, as pessoas pagam um bilhete para ver uma performance, um espetáculo, que seja. Nós tentamos, tipo, não nos fingir muito ao disco, mas tentar fazer com que aquilo seja mais intenso, mais que toque as pessoas.
Mais orgásmico, não é? Assim, uma coisa mais intensa. Falaste em intensidade, lembrei-me logo, orgásmica. É uma boa
acaso,
palavra.
Não é, até eu próprio sinto isso quando estou em palco.
Ui, medo! Tu não digas isso, que senão vamos passar todos o concerto inteiro a olhar para a parte coisa. Disseste que até tu sentes isso?
Foi um dos concertos que eu me deitei nos monitores, mas claro que não fiz nada porque estavam lá criancinhas, mas. Mais um bocado, se estivesse lá sozinho, não sei. Não, mas a música tem que ser assim, não é? Tipo, não. Senão não te bate, não te faz sentir nada. A música tem que proporcionar, tipo, emoções e sentimentos que te levem uma espécie de orgasmo, nem que seja orgasmo tipo não um orgasmo físico, mas óbvio, mas um orgasmo tipo intelectual, uma coisa que te apetece a cantar, te apetece a levar aquele lixo para casa, não é?
Sim, não, concordo plenamente.
Ficas na mediania, não é? I tried to call you and I've collapsed between my self-esteem and being a fool. I tried to burn their letters from a guy who can't heal his soul. Let me deny you before I'm judged or crucified for what I haven't stole. I need someone like you. If anybody sees the way, I lose my self-control. And it's rock and roll. It's rock and roll. And it's rock and roll. I'm here to adore you. Commit all my mistakes when I was stealing. Didn't want to ignore you. Saints and sinners, one day both will be forgiven. I would say I've been thinking of you. And if I stay, I'm wrapped in regret if I go away.
Comboios é outra música há 13 anos.
Nota-se pela conversa que é uma pessoa, e isso é muito bom, és uma pessoa extremamente apaixonada. Isso nota-se.
Sim, 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 sim.
E quando falam em apaixonada, é apaixonada por tudo.
Pela vida.
Exatamente, pela vida, não só pela música. Porque é a vida que te inspira para escrever. E neste caso, foram as gajas que te inspiraram para este disco, certo?
Sim. Bem, isto foi feito na altura em que... algumas das músicas foram feitas na altura em que... uma relação que eu tinha de vida com alguém que estava a desmoronar, portanto, há esse lado. Percebo sobre gajos que detesto, gosto dessa expressão. Não quer dizer obrigatoriamente que seja tipo sobre amores, acho infelizes. Algumas delas retratam isso, mas outras. Tem que haver sempre esse paralelo do sucesso, da ilusão, da perda e do ganho, sabes? Aquela, tipo, não é? O amor tipo, envolve tanta coisa, portanto. É seguramente sobre mulheres e sobre as mulheres que marcaram na vida, mas tipo, de uma forma diferente de abordar o amor e de uma forma mais tipo distorcida, ou mais esquizofrénica, chamemos assim.
Esquizofrénica, ui, medo.
Esquizofrénica só para inventar uma palavra característica.
Ah, ok, pronto. É que isto de esquizofrenia é perigoso. Portanto, as mulheres estão no centro da tua vida, isto para além da música, não é? Portanto, como é que tu consegues conciliar, e agora com uma agenda tão preenchida, entre cá e lá, como é que consegues conciliar uma vida pessoal com uma vida profissional? É fácil ou vais arranjando namoradas pelo caminho e assim facilita?
Eu isso já não tem muito a ver com...
Não, estava a brincar contigo. Não, a pergunta era, e isto foi um atalho para brincar contigo. Não, estava a brincar. Do género, tu tens uma vida extremamente atribulada. Presumo que seja muito complicado de gerir a tua vida profissional com a tua vida pessoal. Onde é que fica a vida pessoal nisso, percebes? Neste momento estás a viver em plena tua vida profissional e estás a descurar um bocadinho a vida pessoal ou dás prioridade também à tua vida pessoal, à tua família, aos teus amigos?
A minha vida pessoal transformou-se completamente a minha vida profissional, Cláudia, neste momento. Porque imagina, pronto, isto foi feito tudo criado por mim, não é? Como é óbvio, faço as letras, as músicas, inclusive gravei quase os instrumentos todos deste disco. Obrigou-me a mudar de país variedíssimas vezes e a estar tempo fora. Só que, felizmente, como já falamos há um bocado, tenho uma família adorável que me apoia e que me suporta em tudo. E estão sempre ao meu lado, não só nos concertos, mas nestas fases mais atribuladas da minha vida. Infelizmente, tive pessoas que, pronto, isto falando na vida pessoal, que não se compatibilizaram com este ramo de andar sempre por aí.
Uhum.
Só que, pronto, neste momento, acho que estou a dar um bocado mais preferência e estou numa altura em que me tenho que afirmar, não é? Quer no panorama nacional, quer lá fora também, portanto, tenho objetivos na vida que não passam propriamente por deitar tudo a perder por pessoa A ou pessoa B, ou pessoa C. Portanto, estou a investir um bocado na minha carreira em prol de estar a investir numa relação longa ou mesmo numa relação curta, mas as coisas vão acontecendo, tipo, não sei, naquela... Eu acho que neste momento, como estava a dizer há bocado, tipo, isso para mim é a parte mais importante da minha vida, sabes? E descobrindo um bocado o meu dia-a-dia e a pessoa normal que eu sou. Acho que estou muito embrenhado nisto da música e nisto de, tipo, de viver este momento como Slim e estabelecer-me como artista, etc. Portanto, acho que é a minha vida pessoal e profissional neste momento.
Então podes responder um pouco como uma banda que me respondeu há uns tempos, quando eu lhes perguntei como é que era gerir a vida pessoal, até porque eram pessoas que já tinham filhos e tudo mais. Eu perguntei como é que era gerir a vida pessoal e profissional. E eles disseram, bom, a família, os amigos, os namorados e as namoradas são os groupies da banda, não é? Portanto, provavelmente a tua família agora passa um bocadinho também pelos groupies, ou seja, se calhar a tua mãe... acaba por ir juntar-se aos fãs e vai-te ver.
Exatamente, é mesmo isso que passa.
E acabas por conciliar de uma forma mais ou menos próxima as duas coisas, não é? Próximo disco, já estás a pensar nisso? No próximo disco, estavas a dizer que estavas aí a escrever umas coisinhas na praia.
Estou a passar aqui uns tempos, aqui, curiosamente, em casa do produtor do primeiro disco, um deles, fica aqui na Aguda. Onde eu tenho estúdio, onde eu tenho também um quartito. E, olha, estou constantemente a escrever, sabes? Tipo, não consigo. Aliás, tipo, a escrita de canções, para além de ter a minha vida neste momento, é tipo o meu passatempo preferido, sabes? Então, estou sempre a fazer coisas novas. E tens que ter em conta que, como foi o meu primeiro disco, este Beats and Lover Boy, foi óbvio que ficaram bastantes temas de fora, não é? Portanto, ainda tenho meses que posso aproveitar e tenho coisas novas que ainda fiz em Londres e que estou agora a fazer aqui em Portugal. Portanto, segundo disco, provavelmente ainda vai ser muito melhor do que o primeiro, porque ficou muita coisa de fora e muita coisa com qualidade.
E...
não podia entrar no primeiro.
E achas que ainda é possível sair em 2008 ou não tens tempo?
Não é parte do plano, não é?
Não é, ainda não está no plano.
Não, 2008 ainda é promover o Beats and Lover Boy, que acabou de sair para todos os efeitos, não é? Saiu oficialmente em setembro, mas começou a ser distribuído em outubro, só a série. Provavelmente em 2008 ainda vou começar até produzindo o segundo, claro. Uma vez que tenho acesso um bocado mais facilitado neste momento.
Estás a explodir. Disseste que estavas a explodir?
Não, que tenho maior acesso ao estúdio neste momento.
Ok.
É mais fácil começar a gravar do que há uns tempos. Só que neste momento é a altura de concerto e pensar neste disco. Para trabalhar este disco melhor ainda.
Pensei que me estavas a dizer que estavas a explodir de criatividade, de ideias.
Não, isso estou, mais ou menos.
Mas estás sempre, não é? Pelos vistos és uma pessoa extremamente criativa. Não é? A música é quase o teu diário pessoal. Estás ali e vais escrevendo, não é? Sobre...
Exatamente. Escrevo aquilo que sinto naquele dia e às vezes quero uma boa canção, outras vezes não é?
Portanto,
às vezes fica uma coisa sem sentido.
Portanto, geralmente vais buscar ideias aos teus sonhos para músicas. Quando falo em sonhos, é sonhos a dormir mesmo. Tipo, sonhaste com qualquer coisa muito estranha. Vais escrever sobre isso.
Aconteceu. A couple of times. Mas, opa, normalmente, tipo, imagina, quando te deitas aquele bocadinho antes de dormir mesmo, aí é quando, tipo, fazes o resumo do dia, fazes o resumo do que vais fazer no dia a seguir, e é quando as ideias, tipo, eram ali meio efervescentes. Aproveito esse momento e depois aproveito também, como estava a dizer há bocado, tipo, quando vai toda a gente para a cama, quando está o silêncio da noite, da madrugada, sabes? E aí é quando, assim, as ideias começam a vir. É que eu
E só mesmo para encerrar as portas deste podcast acerca do Festival de Música Moderna de Correios, devo dizer-vos então que a próxima sessão já vai arrancar no dia 16 no Ginásio Clube de Correios e os Plástica são os cabeças de cartaz, portanto acho que têm todos os motivos para estar por lá. Além do mais, vão também poder conhecer e apoiar os Anne Love Joy de Almada e também os Anjo Cão de Lisboa. Aproveito também para recordar que há outros cabeças de cartaz nas sessões seguintes, por exemplo, You Should Go Ahead, assim como os Poppers e também os Cynicals, os vencedores do ano passado, que vão lançar o EP no Festival de Música Moderna de Correios. É verdade, o EP que foi gravado no Boom Studio. Portanto, quanto à conversa, ficamos por aqui. Encontramos-nos no festival, na primeira sessão, pode ser, hein? Ok, eu serei aquela que tem o cabelo cor-de-rosa. Basta chegarem lá e dizerem, olha, eu sou X Flanetal e passam-me para cá uma beijoca. Pode ser? Saudações musicais e espero por vocês, então, no próximo sábado. Tchau, tchau.
13ª edição do Festival de Música Moderna de Correios. Correios é outra música.